E seguimos aqui com o Jornal da USP no Ar, primeira edição. Você está acompanhando nesta semana uma série de entrevistas especiais sobre o grande evento, terceira edição do USP Pensa Brasil 2024, COP30 Desafios para o Brasil, que está acontecendo durante toda esta semana. Não é, com a proximidade da COP30, que vai ser realizada no ano que vem, na cidade de Belém, no Pará, o meio ambiente e as temáticas todas relacionadas às questões ambientais, né, estão na primeira ordem do dia e a universidade está dando sua contribuição. Vou conversar agora com o professor Ricardo Abramovay, da Cátedra Josué de Castro, da Faculdade de Saúde Pública, também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, do Instituto de Energia e Ambiente. Ele será um dos debatedores, né, do evento nesta sexta-feira. Professor, eu gostaria de começar, como eu fiz com todos os nossos entrevistados, perguntar sobre como o senhor está vendo a importância da contribuição da universidade nesse tema, realizando o USP Pensa Brasil 2024 com a COP30.
O Brasil hoje está sediando diversos eventos de natureza multilateral, a começar pela reunião do G20, dos 20 países mais desenvolvidos do mundo, que concentram 80% da população, 80% da riqueza, tudo isso. O Brasil está sediando a reunião do G20, que vai acontecer no segundo semestre, mas há uma série de reuniões e de textos que estão sendo produzidos, para os quais a universidade está dando uma contribuição decisiva. Enfim, vários de nós que você entrevistou estão participando de atividades, é só procurar, é fácil de achar isso na internet. Além disso, vai ter a reunião dos BRICS, vai ter a reunião, não do Brasil, mas na Colômbia, da Conferência da Biodiversidade, e todas essas reuniões servem para que a universidade contribua para repensar o que nós queremos do nosso futuro, o que nós queremos do país, que projeto de país nós temos. Nós estamos vivendo uma situação democrática interessante, então a universidade tem uma especial contribuição a dar nessas reflexões e nessas propostas para o futuro.
Professor, os nossos especialistas enfatizaram muito a questão da ciência, sempre estar um passo à frente, não é? Fazendo levantamento de dados, as projeções, quando vocês já alertavam sobre o que a gente está vendo agora, os riscos para o planeta, 1,5 graus, aquecimento global, as mudanças climáticas, e todos enfatizaram, né, que essa previsão, lamentavelmente, ela acelerou, né? Então a gente está vendo consequências mais sérias ao risco da gente ultrapassar 1,5 graus. Quer dizer, é uma série de questões, não é, que a ciência já alertava, e agora a gente está vendo essa realidade. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco, já pensando no seu tema, o tema de hoje será: existe um desenvolvimento verde? Que o mundo vai ter que enfrentar, e o Brasil, uma crise planetária. E tem aí as questões climáticas, tem a questão da biodiversidade, tem a poluição, que já é um problema antigo. Tudo isso se soma com esse cenário muito pessimista, não é? Vamos ter que repensar tudo, é isso?
É isso. Nós vamos ter que repensar tudo. É uma aventura fascinante. A gente não sabe exatamente onde isso vai dar, mas isso faz parte da ciência. E é exatamente como você caracterizou: uma tríplice crise planetária: clima, biodiversidade e poluição. Na minha apresentação, eu vou tratar de um relatório, eu vou apresentar os dados de um relatório, Mudar a Tendência, um relatório do Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, que estuda como a humanidade usa os materiais dos quais depende a vida social. Que materiais são esses? A biomassa, os minerais metálicos, os minerais não metálicos, areia, argila, etc., construção, e os combustíveis fósseis. O que que as Nações Unidas fazem a partir do trabalho de especialistas fantásticos nessa área? Soma o peso desses materiais. Então, Roxane, olha o dado como é chocante. Em 1970, A humanidade extraía da natureza 30 bilhões de toneladas desses materiais. Hoje, nós estamos extraindo 106 bilhões de toneladas, repito, de biomassa, minerais metálicos, ferro, aço, etc. O aço é transformado, claro. Uhum. Biomassa, minerais metálicos, minerais não metálicos e combustíveis fósseis. Isso significa que em 1970, o nosso uso de materiais per capita, a humanidade usava per capita cerca de 8 toneladas. Uma pessoa, em média, na humanidade, consumia 8 toneladas de materiais. Hoje, isso passou para algo em torno de 13 toneladas. Então, compara o peso de cada um de nós, eu peso 68 e 70 quilos, em média, num ano, dos 8 bilhões de habitantes do planeta, uhum. Para a nossa reprodução, nós usamos, em média, 12, 13 toneladas. Só que o dado importante é que, nos países de renda muito baixa, na Índia, por exemplo, tá certo? Em países asiáticos, na África subsaariana, a média per capita é de 4 toneladas do uso desses materiais. Nos países de renda média, Brasil, China, é de 19 toneladas. E nos países mais ricos do mundo, é de 25 toneladas per capita. Então, essa é uma expressão não só do fato de que nós usamos a natureza, porque quando você retira esses materiais, no uso desses materiais, está contida uma baita poluição. Você retira combustíveis fósseis e você emite gases de efeito estufa. Você retira biomassa e você destrói floresta, erode a erosão da biodiversidade, etc, etc. Então, tem não só um problema ambiental, mas a ele está vinculado um problema básico das desigualdades, que é quanto dos recursos ecossistêmicos está indo para cada categoria social da humanidade. E aí nós vemos uma desigualdade gritante, cujo resultado é que as Nações Unidas preconizam não só desacoplar, descasar, decoupling, desacoplar, descasar o crescimento econômico do uso de materiais, coisa que nós não estamos conseguindo fazer, ou seja, promover crescimento econômico, mas usando cada vez menos materiais. Nós estamos usando um pouco menos do que a economia cresce, mas mesmo assim, em termos absolutos, estamos usando cada vez mais materiais, tá certo?
Impressionante.
Mas além disso, é impressionante. Mas além disso, as Nações Unidas começam a usar um conceito que é muito importante, que é não só o conceito de eficiência no uso de materiais, mas o conceito de suficiência. Ou seja, para que esses materiais estão sendo usados? É para satisfazer necessidades básicas das pessoas, para que a gente tenha uma vida social melhor em alimentação, em mobilidade, em energia? Ou é para satisfazer aquilo que o Mahatma Gandhi chamava de quase de luxúria, ou seja, um consumo tão alto de bens e serviços que não aumentam o bem-estar da humanidade, que nos exigem repensar a própria finalidade da oferta de bens e serviços no mundo contemporâneo.
Claro.
E esse é um tema crucial para todo mundo.
Não tenha dúvida disso, professor. Tem também a questão desse desenvolvimento, papel do Brasil, né? Com o potencial que tem de energias renováveis, tem que repensar isso, tem a questão da agricultura sustentável, preservação dos biomas, o papel do Brasil, né? Tem várias frentes, não é? O Brasil tem um compromisso enorme.
Brasil, no caso do Brasil, Roscane, se você me permitir, só claro. Uma coisa importante. No caso do Brasil, nós ainda estamos num estágio em que nós continuamos aceitando a destruição de diferentes biomas como se isso fosse uma condição para melhorar o bem-estar social. Nós somos o único país do mundo atualmente em que metade das emissões de gases de efeito estufa ainda vem da destruição florestal e da destruição de diferentes biomas. Isso é inaceitável. A gente tem que discutir vários temas de natureza industrial, tecnológica, etc., etc., mas tem um ponto de partida que é: tem que zerar o desmatamento. E é como se a gente ficasse discutindo. É como se o soldado que está na guerra e fala para o general: eu não vou atirar por 7 motivos. O primeiro é que eu não tenho bala. Quer dizer, você continuar desmatando é um obstáculo para você atingir aquilo que hoje é o mais importante, que é descarbonizar a economia. Mas o Brasil ainda precisa interromper a destruição dos biomas. E é nesse sentido que o uso da biomassa no Brasil sofre uma imensa distorção, pois esse uso poderia ser voltado a finalidades construtivas e não à destruição da natureza.
Muito bem. E para a gente encerrar, um convite a todos, né, para o evento de hoje à noite, mais um momento de encontro de especialistas. Neste debate existe um desenvolvimento verde, fechando esta semana do USP Pensa Brasil. Professor, chamar a sociedade, né? Todos nós temos que participar.
Claro, olha. Nós vamos ter a presidente da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, que eu tenho a honra de ter sido minha aluna, a Bia Sais. Nós vamos ter uma das mais importantes figuras do Instituto Socioambiental, Adriana Ramos, que conhece muito todos os temas referentes à Amazônia e às comunidades indígenas. Nós vamos ter uma representante também de povos indígenas. Enfim, vai ser um debate muito bacana e acho que todo mundo que estiver lá e puder nos ver, nos ouvir, vai aproveitar muito. Eu agradeço a presença de todos.
Muito obrigada, professor Ricardo Abramovay, contando aqui para a gente um pouco, adiantando um pouco das discussões de hoje à noite. Um excelente evento, professor.
Muito obrigado, Roxane. Um abraço para vocês, ouvintes da Rádio USP.